Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Vai se deitar. Estará fazendo ainda no seu escritório.
É a senhora, dona Altiva?
Sim, Américo. Estou preocupada com meu marido. Ele ainda não saiu do escritório?
Não sei. Eu estava quase dormindo neste quarto quando ouvi seus passos no corredor.
O que aconteceu?
Eu não sei, Luiz Fernando. O Alex está sozinho no gabinete? Eu pensei que algum de vocês estivesse conversando com ele.
Não. Eu não ouvi mais depois que se fechou no escritório. Vamos até lá? Talvez tenha acontecido alguma coisa.
Provavelmente nosso anfitrião adormeceu.
Não há luz por baixo da porta. Será que Alex foi para o terraço?
Oh, a porta está fechada, a chave pelo lado de dentro. Alex não podia ter saído.
Vamos até o terraço. Há uma janela envidraçada que dá para o jardim. Vamos espiar.
A luz está apagada. Não se enxerga coisa alguma. Olhe, olhe. Encoste o rosto à vidraça e olhe para dentro.
Uhum.
Alex está sentado em frente à secretária com o braço caído ao lado da cadeira. Sua cabeça está pousada na mesa. Eu acho que ele perdeu os sentidos.
Não, Altiva. A posição do corpo é muito estranha. Desconfio que seu marido está morto.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crime no Gabinete Fechado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Temos que fazer alguma coisa.
Para entrar no gabinete, teremos que arrombar a porta ou a janela.
Não acho conveniente fazer uma coisa nem outra. Pelo menos enquanto a polícia não chegar.
A polícia?
Sim, se Alex estiver morto, não podemos garantir que tenha morrido de morte natural.
E você acredita que...
Sim, Alti. Acredito que Alex tenha sido assassinado.
Mas isso é uma loucura. Alex não tem...
Kimaro pede licença para se aproximar, não?
Chegou a propósito, Kimaro. Seu patrão está trancado no gabinete sem sentidos.
Oh, muito triste, não?
É, talvez seja melhor você ligar chamando a polícia.
Não devemos nos precipitar. Pode não ter sido um crime. Devemos evitar o escândalo.
Então o que é que você sugere, Altivo?
Ah, o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, é nosso amigo há muitos anos. Talvez ele...
Sim, uma solução. É bom também chamar um médico. Não sabemos se Alex está mesmo morto.
Eu vou ligar para o inspetor. Ele próprio dará um médico.
É, janela fechada, não?
Sim, Kimar. Fechada com trinco pelo lado de dentro. Se alguém entrou no escritório, não podia ter saído.
Sim, inspetor vai dizer. Trinco de cima também fechado, não?
Sim, parece. Não. O trinco de cima não está corrido.
Não?
A janela está fechada apenas pelo trinco de baixo, que encaixa no peitoril.
Interessante muito, não? O patrão sempre fecha a janela com dois trincos. Kimaru tem a impressão de que alguém esqueceu alguma coisa.
O inspetor já vem. Mas enquanto ele não chega, não podemos fazer nada?
É melhor não mexer em nada antes de chegada do inspetor, não?
Dê licença, aconteceu alguma coisa?
Sim, Nilce, só agora você acordou? O Alex está desacordado no escritório. Traga café enquanto aguardamos a polícia.
Hã? Polícia?
Nilce, empregadinha, muito nervosa, não? Kimaru acompanha você até a cozinha, vamos?
Vamos, não precisa me olhar assim, não. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa.
Boa noite para todos.
Boa noite, inspetor. Eu suponho que este cavalheiro seja o médico.
Dr. Batista, do Instituto Médico Legal. Mas não sei o que aconteceu.
Dona Altiva me disse que seu marido sofreu um acidente e teve receio de chamar a polícia do distrito.
Eu receio de um escândalo, inspetor.
Onde está Alex? Que espécie de acidente sofreu?
Não sabemos, inspetor. Ele está caído sobre a secretária, dentro do escritório trancado. Bom, para mim está morto.
Vamos até lá. Talvez tenha sofrido apenas um colapso.
Fechada com a chave da fechadura pelo lado de dentro. Contudo, esta janela foi forçada.
Forçada? Como assim?
Apenas o ferrolho aqui de baixo está no seu encaixe. O superior não foi corrido para cima. E esse ferrolho inferior pode ser visto através do pequeno encaixe entre o caixilho da janela e o peitoril. Olha, não é preciso usar uma lente para ver que o ferrolho foi forçado com uma lâmina. Estão vendo os arranhões? Eu diria que foi usado um pequeno canivete com a lâmina estreita e afiada.
Bom, mas a janela está fechada.
Pois é, foi fechada depois. Bastaria puxar as vidraças para que o ferrolho inferior, graças a seu próprio peso, caísse no encaixe. E a janela ficaria fechada como estava.
O homem está caído lá dentro. Não podemos perder tempo.
Vamos arrombar a porta, doutor. Nesta janela eu não quero mexer. Vamos dar a volta por dentro do apartamento. Venha, venha. Por favor, não entrem. Deixem passar apenas o médico.
Por favor. Tomara que eu tenha chegado a tempo.
Esta porta estava bem fechada, inspetor. A lingueta está corrida e a chave na fechadura. Ou será que tem também sinais de canivete?
Não. Aparentemente a porta não foi forçada. Se alguém penetrou neste gabinete sem chave, usou a janela.
E então, doutor? Ele está...
É, a coisa é séria, inspetor. O homem foi assassinado.
Então, será melhor que voltem para a sala. Daqui a pouco eu irei falar com os senhores. Kimaru.
Kimaru, as ordens da polícia, não?
Fique aqui nesta porta e não deixe ninguém passar. Mas também não mexa em coisa alguma. Vamos ver isso, doutor. Como foi que mataram o pobre Alex?
Tem o crânio fraturado. Uma pancada tremenda dada com um objeto pesado. Teve morte instantânea.
Parece que estava escrevendo alguma coisa, né? Quando o assassino o agrediu pelas costas. A cabeça caiu, então, sobre os papéis da secretária. Estranho que a luz estivesse apagada.
E ele ainda tem a caneta na mão direita.
Mas não há nada escrito. Ou por outra, parece que foram retirados os papéis da secretária. A vítima usou caneta esferográfica. E ainda se nota nesse papel em branco os sucos produzidos quando escreveu sobre o papel que foi retirado.
Mas os sinais são muito superficiais.
Examine o corpo, doutor. Veja se pode dizer a hora da morte. Quanto ao instrumento do crime...
Bom, talvez aquele candelabro ali. A base dele poderia se adaptar perfeitamente aos contornos do firmamento.
Foi esse candelabro mesmo. Ainda tem sinais de sangue e fios de cabelo. Não toque em coisa alguma, por favor. Se for necessário, mais tarde chamaria a polícia.
Veja, uma bandeja com um bule de chá e torradas. A vítima não tocou no chá. Talvez isso dê uma ideia da hora do crime. Quem trouxe a bandeja com o chá e as torradas para este gabinete?
Nilce trouxe chá para patrão, não? Antes da meia-noite.
Veja ali no chão, perto da porta. O que é? Um pedacinho de fósforo quebrado. Esqueceram de colocá-lo no cinzeiro. No cinzeiro não há fósforos queimados. Nem um pedaço. Onde estará o resto deste? É apenas metade de um fósforo, mas de uma marca especial. Mais grosso que os comuns. Não podemos saber se já foi riscado, porque falta justamente a parte da cabeça.
Mas vai guardar isso para quê?
Bom, pode ser útil, né? A vítima não usava fósforos, pois não fumava. Quem sabe se não foi o assassino que trouxe este fósforo quebrado para cá? Mas se assim foi, onde estará a outra metade?
Kimaru também não sabe, inspetor. Por que olha para mim? Kimaru usa antigo isqueiro de torcida, não? Não falha nunca.
Eu não compreendo. O Alex estava tão bem durante a reunião.
Que reunião foi essa, dona Altiva?
Nada demais, inspetor. Como moramos sozinhos, sempre convidamos amigos. E essa noite o Alex convidou dois colegas para o jantar.
Dois colegas?
Não propriamente colegas. São concorrentes de meu marido. Alex era dono de uma empresa de construção. O Fernando também é dono de uma empresa semelhante. E Américo fundou uma sociedade do mesmo gênero. Eu não entendo de negócios, mas parece que meu marido ia trabalhar para o governo e precisava do auxílio dos dois concorrentes. Por isso os convidou para virem aqui esta noite. Falaram de negócios, discutiram muito e...
Ah, discutiram?
O Luiz Fernando já foi sócio de Alex. E depois brigaram e Luiz Fernando resolveu trabalhar sozinho. Eu penso que todos os três faziam uma concorrência leal. Depois da reunião, no terraço, meu marido pediu licença e foi para o gabinete de trabalho, dizendo que ia escrever uma carta para os jornais. Eu não entendi direito o que era. Eu, o Luiz Fernando e o senhor Américo ainda ficamos alguns minutos no jardim. E depois também resolvemos nos recolher.
Os visitantes, então, permaneceram no apartamento?
Sim, senhor. Alex os convidou para ficar. O apartamento duplex é grande e temos 3 quartos de hóspedes. Américo ficou no primeiro, à esquerda do corredor, e Luiz Fernando ficou no segundo. O terceiro quarto continua vazio. Os meus aposentos, meus e de meu marido, ficam do lado oposto do corredor. Quando fomos para os nossos quartos, eram 11h30.
E o seu marido continuava no escritório?
Sim, senhor. Eu esperei que subisse antes da meia-noite, mas ele não subiu. Quando ouvi o relógio bater 1 hora, eu fiquei preocupada e saí do quarto, encontrando-me com o senhor Américo, que também saía do quarto dele. Foi então que descemos, já acompanhados por Luiz Fernando, e percebemos que tinha acontecido alguma coisa. E depois eu liguei para o senhor.
A porta do gabinete estava fechada, a chave?
Sim, a janela também. E a luz estava apagada. Eu olhei pela vidraça e vi meu marido morto, tal como o senhor encontrou. E tanto eu quanto os outros, tenho certeza de que não havia mais ninguém dentro do gabinete. Mais ninguém, inspetor.
Sim, inspetor. Fui sócio de Alex, mas desfizemos a sociedade há 3 anos. Desde então, organizei minha própria empresa. Alex tinha um gênio esquisito e pouca gente o aturava. Bom, mas isso não quer dizer que eu detestasse a ponto de matá-lo. Eu não o matei.
Houve uma reunião ontem à noite. Negócios?
De certa forma. Alex, sabe, ganhou a concorrência feita pelo governo para uma série de construções. Um bom dinheiro. Eu e Américo também entramos na concorrência, mas não pudemos enfrentar os pistolões de Alex. Já estávamos até conformados com a derrota, quando ele nos telefonou sugerindo um acordo para que também entrássemos na empreitada. Achei ótimo. E penso que Américo também gostou da ideia. Viemos a esse apartamento, embora nenhum laço de amizade nos unisse ao proprietário. E aqui jantamos. Depois do jantar, discutimos a possibilidade de uma aliança.
E chegaram a um acordo?
Não, não. Alex era muito egoísta. Sua proposta não nos interessou. Ele precisava de nós para fazer frente ao compromisso. Mas fingiu que queria nos ajudar. Então recusamos a aliança. Alex perdeu um pouco a linha e começou a dizer tolices. Disse que tinha bebido demais.
E o que foi que ele disse?
Bom, disse que poderia escrever aos jornais, contando fatos desabonadores a nosso respeito. Eu creio que se referia a algumas transações ilegais feitas pelo Américo há alguns anos. O Américo sempre foi um pouco desonesto.
Houve então ameaças, hein?
Não, não foram bem ameaças, inspetor. De qualquer modo, ficaríamos aqui durante a noite, pois a proposta de Alex, depois de reexaminada e reestruturada, não deixava de ser interessante. Uma aliança entre as nossas três empresas, tratando de serviços para o governo, era uma mina de ouro. Valia a pena fazer um acordo.
Depois disso é que o dono da casa se recolheu ao gabinete e...
Isso mesmo. Fechou-se no escritório e não deu mais sinais de vida. Aproximadamente às 11 horas eu fui para o meu quarto. Creio que Américo e Dona Altiva também se recolheram quase que no mesmo instante. Depois disso, só voltei a sair do quarto a uma hora da madrugada, quando ouvi conversas no corredor. Eram Dona Altiva e Américo. Juntei-me a eles e descemos.
Luiz Fernando não conta tudo, inspetor. Não tenho inveja dele, pois minha empresa também atravessa uma boa situação financeira. Mas sei que ele não passa de um aproveitador. Aliás, Alex também não primava pela limpeza em seus negócios.
O senhor também recebeu o convite da vítima para vir aqui?
Exato. Luiz Fernando já lhe contou tudo, não é? Perdemos a concorrência para Alex, mas ele precisava de nosso auxílio. A proposta não era de todo má, mas Alex queria muita vantagem. Deixamos para resolver em definitivo amanhã de manhã.
Aceita um cigarro, senhor Américo?
Ah, sim, obrigado. Bem, depois da discussão no terraço do edifício, fomos para nossos quartos. Alex tinha ido para o gabinete depois de fazer uma ameaça dirigida a Luiz Fernando.
Ah, sim?
É, Alex não falou diretamente no nome dele, mas disse que conhecia uma sujeira de um de nós dois. Só podia ser de Luiz Fernando. Eu não tenho rabo de palha. Ah, quer me ceder o fogo, por favor? Meu isqueiro não está funcionando.
Ah, pois não, pois não.
Obrigado.
Então, o senhor estava em seu quarto há uma hora, né?
Não saí de lá entre 11h30 e uma hora. Mas não estava dormindo. Eu li um pouco. Tinha acabado de apagar a luz quando ouvi passos no corredor. Era Dona Altiva, preocupada com a demora do marido. Luiz Fernando também apareceu e descemos juntos. Foi quando vimos o corpo de Alex dentro do gabinete fechado.
Tenha medo de mim, Nilce.
Não, não tenho não, senhor. Que mal disse que o senhor é amigo da família.
O que é que você sabe a respeito da morte do seu patrão?
Ah, eu não sei nada não, senhor. Estava dormindo lá nos fundos e não ouvi coisa nenhuma. Eu só soube do que aconteceu quando a Dona Altiva telefonou para o senhor lá da sala, que eu ouvi a voz dela falando no telefone e aí eu acordei. Mas já era tarde, viu?
Foi você quem serviu bebida ao pessoal no terraço?
Foi sim, senhor. Eu e o Kimaro. Ele é japonês, viu? Ele tem um jeito diferente da gente, é muito misterioso.
Eu vi que ele é japonês. Você tem medo dele, Nilce?
Ah, bom, ele sempre me tratou bem, viu? Mas ele parece estar sempre tão distante, lá no mundo da lua, sabe? Como se estivesse sempre pensando numa outra coisa.
Poderia ter sido Kimaro, o assassino do seu patrão?
Ah, eu não sei, não. Ele aquele esquisito é, mas ele sabe como é, a gente nunca sabe, mas... Eu penso que se ele quisesse matar o patrão, ele usaria uma outra maneira, sabe? Como direi, um pouco mais oriental.
É, realmente os orientais são refinados em tudo.
É.
Foi você quem levou aquela bandeja com chá e torradas para o seu patrão no gabinete?
Eu?
É.
Ah, foi, sim, senhor. Seu Alex pediu o chá quando faltavam 15 minutos para meia-noite. noite.
Sim.
Aí o Kimaro mandou que eu levasse a bandeja. Aí eu fui lá e o patrão estava sentado na secretária, né? Escrevendo lá na mesa dele.
Ah, estava escrevendo.
É. Aí eu deixei a bandeja em cima lá de um modo ou outro. E o patrão fechou a porta nas minhas costas, viu? A chave.
Você saiu, né?
Saí.
E reparou se havia mais alguém no gabinete?
Não, senhor. Já estava todo mundo recolhido. O patrão estava sozinho. Aí o Kimaro foi apanhar os copos das mesas lá do jardim e levou para a cozinha.
Sei.
Foi na hora exata em que eu ia me deitar. Mas ele não demorou nem um minuto no terraço.
Kimaro esteve no jardim justamente à meia-noite. Recolheu os copos e foi se deitar.
E não teria reparado se a luz do gabinete do seu patrão estava acesa?
A luz do gabinete estava acesa, não? Mas quando Kimaro saiu com os copos, luz já estava apagada.
Como? Então a luz se apagou enquanto você estava no terraço?
Isso. Mas Kimaro não viu quem apagou a luz. Kimaro viu, mas não sabe quem foi que apagou a luz.
Não, explique-me isso. Você viu o quê? Viu alguém?
Kimaro viu também, inspetor.
Ah.
Só podia ser o assassino de patrão, não? Mas Kimaro não sabe quem é. Luz do gabinete acesa, Kimaro no jardim olha pela janela e vê um homem de costas no gabinete. Não era o patrão, mas podia ser senhor Luiz Fernando ou senhor Américo. Os dois com paletós iguais, não? Paletó preto, um igual ao outro. Kimaro não vê patrão no gabinete. Nisso, a luz se apaga e Kimaro não vê mais nada, inspetor.
Espera. Pelo que você diz, você viu o assassino?
Exato, inspetor. Mas quem é ele, não? Kimaro não sabe se viu Luiz Fernando ou senhor Américo. Os dois são muito parecidos de costas. Kimaro sabe que foi um deles. Mas qual? Qual dos dois matou o patrão? Inspetor aqui vai dizer.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Gabinete Fechado.
Então, Josão, o que foi que o Dr. Batista lhe contou?
Parece que um dos dois caras que estavam visitando o Peter é um assassino, chefe.
Tá com sono, né?
Um pouquinho, né, chefe? Só me acordou em plena noite pra eu vir até aqui acompanhar o Dr. Batista dos exames, né? A Zefa não tá acreditando muito que foi o senhor mesmo que telefonou, não. Eu já sei que quando eu voltar pra casa vai ter alguém, chefe.
Você já deve estar acostumado com isso, tendo a mulher que tem, né?
A gente acostumamos, né?
Mas, Josão, se a gente acostumamos, essa hora da madrugada é dose.
Eu dei mancada, chefe. Desculpe, chefe, é o sono.
Vamos adiante. Que mais o doutor lhe disse?
Ele disse que o cara foi apagado com duas pancadas dadas com aquele candelabro. Disse que o cara devia estar sentado à mesa e a cabeça dele caiu em cima dos papéis. O cara apagou no ato, chefe. Depois foi que alguém retirou umas folhas escritas debaixo dele, afastando um pouco a cabeça para o lado direito, né?
E o que é que o Dr. Batista disse a respeito da hora do crime?
Ele disse que foi entre 10 minutos antes ou depois da meia-noite. Que hora pra matar os outros e tirar a gente da cama, né, chefe? Devia ser proibido, afinal de contas, só de...
Lojão.
O que foi, mancada, chefe?
O que você acha, hein? Muito bem. Eu já sei que o mordomo viu o assassino. Era meia-noite quando ele cometeu o crime, segundo conta Kimaro, o que foi confirmado pela empregada, né?
Sim, senhor.
Kimaro viu um dos visitantes do gabinete, né? Mas não sabe dizer se era o Luiz Fernando ou Américo. E eu ainda não posso provar nada contra um ou contra o outro, né?
Aí, chefe, o doutor disse pra gente chamar a polícia técnica. Disse que o tal candelabro foi limpo de impressões digitais, mas que é a técnica, né? Talvez,
não,
né?
Não. Talvez eu descubra o mistério antes do amanhecer. Que horas são?
Nossa, chefe.
O que é?
Já passa das 3 da madruga. Hoje eu tô fito, chefe. A Zefa vai chupar meu olho,
chefe. Você pode voltar pra sua casa, eu não preciso mais do seu serviço.
Não?
Volte para casa e para os braços de sua querida Zefa.
Agora o senhor falou certo. Eu vou voltar mesmo para os braços da Zefa. Mas se eu bobear, além do braço, levo também a mão na lata, chefe.
É verdade. O médico não encontrou outro pedaço do palito de fósforo nas roupas do morto.
Não, chefe, não. Ele disse que o Pinta também não fumava, não.
E tanto Luiz Fernando como o outro suspeito são fumantes. Américo supõe os isqueiro, mas Luiz Fernando deve usar fósforos. Ô, Jorjão, você sabe o que eu penso?
Ah, eu não sou adivinhão, chefe.
Algumas pessoas têm o hábito de quebrar os palitos de fósforo nos dedos enquanto conversam, né?
É, é.
Eu penso que o nosso assassino tem esse costume. Teria quebrado um palito de fósforo entre os dedos e deixado cair a metade no chão, guardando a outra metade.
E como foi que o cara saiu do gabinete, chefe, se a porta e a janela estavam fechadas pelo lado de dentro, hein?
Eu penso que o assassino saiu e entrou pela janela. A janela tem sinais de ter sido forçada com canivete. Agora eu lhe pergunto, qual dos dois suspeitos usará canivete?
Ah, tô por fora, chefe. Bom, eu já posso te mandar, já?
Pode, pode sim. Vá dormir sossegado, vá.
Dormir sossegado, chefe? Duvido muito. A essas horas a Zefa tá me esperando pro interrogatório. Ah, mas eu tenho as respostas todas preparadas, aqui na ponta da língua.
Procurando alguma coisa, inspetor?
É, estou sim, Kimaro. Onde estão os cinzeiros desta casa?
Ah, estão todos aí. É, Kimaro não teve tempo de limpar apartamento, não. É muito trabalho esta noite.
Eu só encontrei três cinzeiros, mas todos vazios, inclusive os dois que estavam lá fora no jardim.
Cinzeiros vazios? Todos?
Todos.
Esquisito, não? Alguém limpou cinzeiros, com certeza. Mas Kimaro não sabe quem foi.
Certamente se havia paus de fósforos nos cinzeiros. Fósforos iguais àquele que eu encontrei no local do crime.
E, inspetor, acha que aquele fósforo é do assassino?
Não sei, não sei se é do assassino, mas seja de quem for. Escute, Kimaro.
Sim?
Onde é que alguém poderia despejar os cinzeiros sem dar na vista?
Ah, bom, talvez por cima da varanda, não? Pontas de cigarro e fósforos caem na rua, não?
É, tem razão. O criminoso deve ter feito isso.
É.
E assim fico sem saber qual dos dois usa fósforos daquela marca.
Oh, o senhor Américo acendeu o cigarro com fósforo esta noite. Mas o senhor Luiz Fernando também usa fósforos.
Tem certeza de que o senhor Américo usou fósforos?
Usou.
Isso é ótimo, então. Ele me disse que tem isqueiro, mas não está funcionando.
Denunciou. Sim, inspetor, eu tenho uma caixa de fósforos da mesma marca que o senhor está procurando. Mas não fui eu. Eu não estive no gabinete de Alex. Alguma outra pessoa levou aquele fósforo para lá.
Pode me mostrar a sua caixa de fósforos, senhor Américo?
Bem, eu joguei fora a caixa por cima da varanda para o meio da rua, no mesmo momento que me desfiz do conteúdo e de todos os cinzeiros do apartamento. Eu tive medo, sim. Precipitei-me. Parece que piorei a minha situação.
E não esteve no gabinete com a vítima?
Não, não. Eu juro que não. Se alguém esteve lá, foi Luiz Fernando. Ele já foi noivo de Altiva, antes dela se casar com Alex. Luiz Fernando tinha bons motivos para matar Alex.
Mas foi você quem matou Alex, Américo.
Muito bem, senhor Luiz Fernando. Por que essa acusação direta?
Olha o chaveiro dele, inspetor. Ali no bolso do colete. Américo tinha um pequeno canivete no chaveiro quando chegou aqui. E agora o canivete não está mais pendurado na corrente.
Eu? Ah, é verdade, o meu canivete. É, roubaram o meu canivete. Maldito, foi você.
Calma, calma, calma. Tenha calma. Calma.
Eu não ia precisar do seu canivete para nada. Mas você precisou dele para forçar os fechos da janela do gabinete, entrar lá dentro e matar Alex. Ele ia denunciar as suas falcatruas.
Quem ele ia denunciar era você. E por isso você roubou meu canivete e entrou no gabinete pela janela, matando o pobre homem.
É difícil, inspetor.
O que foi isso? Que é isso?
Olha... Desculpa, viu, mas é que eu acabei de encontrar isso na lata do lixo. Oh,
mas é meu canivete.
Você disse que estava na lata do lixo, menino?
É, sim, senhor. Ou melhor, na lixeira dos fundos, porque existe uma abertura na parede da porta de serviço por onde a gente joga o lixo. Mas o conduto está entupido. Quando eu abri a tampa, eu vi o canivete brilhando lá na escuridão.
Um dos senhores o jogou lá, não foi? Resta saber qual dos dois.
Está claro que foi o Américo. O canivete é dele.
Mas você o roubou, Luiz Fernando.
Não, essa desculpa não pega.
Temos
não.
Que encontrar fatos. E ele encontrá-los, custe o que custar.
O senhor suspeita de um de nós dois?
Acertou. Kimaro viu um homem no gabinete perto da hora em que mataram o dono desta casa. Esse homem estava de costas e tanto podia ser o senhor como o senhor Luiz Fernando. Até agora, sei apenas que o palito de fósforo encontrado pela metade no local do crime pertenceu ao senhor Américo.
Por que o palito estava quebrado, inspetor? Eu não tenho o costume de partir fósforos em pedacinhos.
O que é que você quer insinuar com isso?
Você bem sabe. Você tem o hábito de quebrar palitos de fósforo quando está sob tensão. Nem que se for capaz. É você o assassino.
Bem, inspetor, eu... Realmente eu tenho esse costume, mas... Não estive no gabinete de Alex. Eu não saí do meu quarto. Eu não tenho testemunhas, mas é a verdade. Não saí do meu quarto.
Então, Kimaro, ainda não pode me dizer qual dos dois foi o homem que você viu no gabinete?
Quando Kimaro não tem certeza de uma coisa, não diz.
Você estava longe da janela?
Kimaro recolhendo copos no terraço. Uns 5 metros da janela. Kimaro viu o homem de costas, pronto para apagar luz, não? De costas, tanto o senhor Luiz Fernando como o senhor Américo, muito parecidos, não? Mesmo paletó, tudo igual.
Mas a altura deles é diferente, Kimaro.
É.
Talvez eu possa ajudá-lo. Vamos fazer uma reconstituição. Onde estava você quando viu o intruso dentro do gabinete?
Kimaro estava aqui, não?
É. Fique aqui mesmo, enquanto eu vou levar os dois suspeitos para dentro do gabinete. Pode ser que você identifique o homem.
Pode ser, senhor Luiz Fernando, mais alto que o senhor Américo. E Kimaro baixinho, não? Kimaro só podia ver homem de cintura para cima.
Justamente. Você viu o assassino até a cintura. Embora os paletós sejam iguais, as calças dos dois suspeitos são diferentes. Vamos ver se você consegue ver e identificar as calças do senhor Luiz Fernando. Volta pelo gabinete, senhor Luiz Fernando. Kimaro está olhando lá de fora, do mesmo ponto em que estava quando viu o intruso. O senhor também, senhor Américo. Atravesse o gabinete de um lado para o outro, por favor, sim?
Mas já lhe disse que não entrei aqui. Foi ele.
Licença, não?
Pois não.
Kimaro já sabe quem matou o patrão. Quando o senhor Luiz Fernando entrou no gabinete, Kimaro, embora baixinho, viu o pedaço de sua calça por cima do peitoril de janela. Calça clara, não? De outra vez, Kimaro não pôde ver a calça do homem porque o homem era mais baixo do que o senhor Luiz Fernando.
O quê?
Fernando.
Você quer dizer que eu... Seu japonês me tirou...
Calma, espera aí, senhor Américo. Calma. O testemunho de Kimaro é precioso. Foi o senhor que entrou aqui ontem à noite e assassinou o senhor Alex.
Entrei aqui, ele já estava morto, inspetor. Quando todos se recolheram, eu me aproximei do terraço e fui para perto da janela, decidido a falar com Alex.
E por que não entrou pela porta do gabinete?
Bati de leve várias vezes e ninguém respondeu. A porta estava fechada à chave. Dei a volta e, através da vidraça, vi as luzes acesas e Alex caído sobre a secretária. Usando meu canivete, eu forcei o fecho da janela.
Ambos os fechos, senhor Américo?
Sim, abri a janela e entrei no gabinete. Alex estava morto, com a cabeça coberta de sangue. Tomando cuidado para não tocar em nada, eu retirei os papéis escritos que me condenavam. Nesse momento, eu percebi que alguém entrara no jardim. Apaguei a luz do gabinete e fiquei um tempo à escuta. Os passos se afastaram. Saí pela janela e, puxando ambos os batentes, fiz com que o ferrolho inferior caísse no encaixe.
Então foi o senhor mesmo quem atirou o canivete na lixeira?
Sim, senhor. Eu precisava me desfazer dele. Os papéis escritos por Alex, ainda manchados de sangue, também estão na lixeira, rasgados em pedaços. Admira-me que o Nilson não os tenha visto.
O senhor acredita nessa história, inspetor?
Alguém já tinha assassinado Alex quando ali eu estive. Talvez tenha sido morto pouco antes, pois ele ainda estava quente. O verdadeiro assassino talvez ainda estivesse dentro do gabinete.
E o fósforo quebrado?
Não fui eu quem levou aquele fósforo para o local.
Eu me pergunto se o fósforo não teria sido jogado ali de propósito. Não, não. Aquele fósforo deve ter uma função. Pela história do senhor Américo, à meia-noite, o crime já tinha sido cometido. Mas como foi que o assassino entrou no gabinete trancado?
Foi Américo o assassino. Foi ele.
Não, talvez não fosse. E a bandeja de chá? Por que Alex não tomou o chá? Creio que apenas a empregadinha me poderá dizer por quê.
Era muito genioso, viu? E brigava muito com a dona Altiva.
Mas mesmo assim deve ter deixado tudo no testamento, não?
Aí eu não sei, não. Eu só sei que eu e o Quimaro vamos herdar algum dinheiro também. O patrão disse, disse pra mim que não tinha se esquecido de nós no testamento. Eu até lhe desejei muita saúde.
Mas não cumpriu os seus desejos, não é, Nilce? Agora eu tenho elementos para provar que foi você quem matou o seu patrão.
O senhor não pode pensar que...
Desde o começo eu percebi que Nilce estava ocultando alguma coisa. Agora já sei o que era. Era o processo que usou para fechar a porta do gabinete depois de ter cometido o crime.
Não, não, não. O Quimaro não pode acreditar.
Foi ela sim, Quimaro. Quando o patrão pediu o chá, Nilce aproveitou-se da ocasião. Entrou no gabinete com a bandeja e colocou-a num móvel atrás da vítima. Nesse mesmo móvel estava o candelabro. Num instante ela apanhou e vibrou duas pancadas no crânio do pobre homem. Depois saiu do gabinete, fechando a porta atrás de si.
Mas como, inspetor? Como poderia ter fechado a porta à chave?
É aí que entra em cena o fósforo quebrado. Ao sair, Nilce entalou um fósforo inteiro, grosso e resistente, na chave colocada na fechadura, depois de lhe ter dado um quarto de volta. Na ponta desse fósforo, do lado da cabeça, amarrou um fio de linha, cuja outra extremidade fez passar por baixo da porta. Para o corredor, né? Então, fechando a porta, no trinco puxou a linha violentamente. Isso fez com que o fósforo fizesse a chave girar por completo, acionando a lingueta da fechadura. E a porta ficou trancada. Mas o puxão foi violento demais e o fósforo quebrou-se ao meio. Assim sendo, ela só pôde recuperar a metade na ponta da linha.
Foi assim, Nilce? É? Você teve coragem?
Não, não, senhora, eu juro. Não fui eu, não, patrão.
E não quer dizer quem foi, Nilce? Prefere ir para a cadeia?
Inspetor, inspetor, por que torturar mais pobre moça? Pode ser que ela acabe acusando Quimaro, mas Quimaro fala primeiro. Nilce, com medo, desde que Quimaro voltou do gabinete ontem à noite, e pediu para ela dizer que tinha levado bandeja com chá. Nilce percebeu que Quimaro matara patrão e depois teve certeza. Agora o inspetor também já sabe.
Eu sabia antes, Quimaro, mas não tinha provas. Sabia que era mais provável que fosse você o encarregado de levar o chá para o seu patrão. Sabia que era você o assassino.
Quimaro confessa humildemente seu crime. Patrão genioso, brigava muito com Quimaro, não? Quimaro, muito calmo, paciente, esperou 5 anos. Nilce diz que Quimaro está no testamento de patrão e Quimaro resolveu apressar partida de patrão para o Nirvana. Ontem à noite, 2 inimigos no apartamento, não? Momento excelente. Quimaro apanhou palito de fósforo no cinzeiro e levou bandeja para patrão. Apanha candelabro e bate 2 vezes. Depois, usa fósforo, como o inspetor disse. Mas palito quebrou, infelizmente. Quimaro não queria complicar senhor Luiz Fernando, não? Mas palito quebrou. Quimaro pede desculpas. Agora, se inspetor o der licença, Quimaro vai para seu quarto buscar provas contra ele.
Não, 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 não. Eu não preciso de provas, Quimaro. Está tudo claro.
Mas se foi Quimaro quem matou meu marido, por que Américo entrou no gabinete?
O senhor Américo também pretendia matar seu marido, mas chegou tarde. Ele entrou no gabinete e o mordomo deve ter ficado muito contente com isso, pois assim teria um suspeito sobre o qual atirar a culpa. A única coisa que eu não entendo, senhor Luiz Fernando, é a sua atitude.
O que foi que o Luiz Fernando fez?
Por que o senhor Luiz Fernando não quis me dizer onde estava quando o mordomo viu o intruso no gabinete?
Bem, eu disse a verdade. Eu estava no meu quarto.
A empregada Nilce afirmou-me particularmente que o senhor não estava no seu quarto à meia-noite. A porta estava apenas encostada e ela não o viu lá dentro.
Bom, eu não podia contar a verdade para não comprometer a Altiva. Quando Quimaro viu o intruso no gabinete, eu estava conversando com ela.
Inspetor?
Sim?
Olha, ele fugiu. O Quimaro estava aqui agora mesmo e desapareceu.
Ah, entrou no quarto, com certeza. O Quimaro tem um sábio samurai e é capaz de suicidar.
Depressa, vamos ao quarto dele. Vamos lá. Vamos lá, rápido.
Quimaro, Quimaro, você está bem? Não praticou o araquiri?
Não, não, não. Quimaro apanhou o pedaço de palito quebrado e fio de nylon para mostrar a inspetor.
que Maru japonês, não? Prefere cadeia. Não usa mais araquiri.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Gabinete Fechado. Tomaram parte os seguintes artistas: Altiva, Carmen Dolores; Américo, Wilson Marcos; Luiz Fernando, Carlos Leão; Kimaro, Newton da Mata; Nilce, Maralice; Doutor Batista, Orlando Melo; Jorjão, José Valuzzi; Inspetor Santos, Domício Costa; locutor, Kleber Moura; contra-regra, Geraldo Cruz; controle técnico, Sebastião Araújo; sonoplasta, José Marques; ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi; supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.